Jornal. Câmara dos Deputados.
Maia espera ter os votos para a reforma da Previdência em 2 meses.
Deputados agradecem votação nos estados e enumeram prioridades.
Câmara recebe 370 proposições no dia inicial dos trabalhos da Casa.
Boa noite. No primeiro dia de trabalho legislativo, a Câmara dos Deputados recebeu 355 projetos de lei. Na segunda-feira, após a abertura do ano legislativo, também foram apresentados 8 projetos de lei complementar e 7 projetos de decreto legislativo.
Na Secretaria-Geral da Mesa, ainda não foi apresentada nenhuma proposta de emenda à Constituição, que exige 171 assinaturas. Quem traz as informações é a Lara Raggi.
Entre os deputados que mais apresentaram propostas estão o veterano Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que cumpre seu 5º mandato na Casa e apresentou 46 projetos de lei, e o novato Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que apresentou 45 projetos de lei e mais 2 projetos de lei complementar. Enquanto Rubens Ottoni apresentou várias propostas para alterar a recente reforma trabalhista, que na visão dele retirou direitos do trabalhador, o deputado Rodrigo Agostinho focou em projetos que visam combater a corrupção entre agentes públicos e privados. Ex-prefeito da cidade de Bauru, em São Paulo, Agostinho cita algumas de suas propostas.
São projetos que atuam em diversas esferas, como o aumento das penas para crimes de corrupção, a questão da criminalização do Caixa 2, do enriquecimento ilícito, como dar maior celeridade ao sistema de recursos e agravos, enfim, questões como melhorar o sistema de punições da lei de improbidade administrativa, e algumas outras coisas que são bem interessantes, como, por exemplo, a punição de partidos políticos que atuam no sistema de lavagem de dinheiro.
O primeiro projeto da nova legislatura foi apresentado pelo deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, e quer transformar a Bíblia em patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil e da humanidade. Ele justifica a proposta.
Porque é o livro mais lido por todas as religiões, o evangélico, o católico, o espírita, o pessoal da matriz africana e até o ateu lê este livro, porque ele é divinamente inspirado por Deus.
Entre os 355 projetos de lei apresentados no primeiro dia de trabalho dos deputados, alguns retomam temas já discutidos na Casa. É o caso da proposta da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que institui o programa Escola Sem Partido. Na legislatura passada, uma comissão especial analisou a proposta conhecida como Escola Sem Partido, mas não chegou a votar o relatório do ex-deputado Flavinho, que não foi reeleito. O projeto principal do ex-deputado Erivelto Santana, que tampouco foi reeleito, foi arquivado. Porém, a discussão do tema também pode ser retomada pelo desarquivamento dos projetos apensados ao principal, cujos autores foram reeleitos. O prazo para desarquivamento das propostas é de 180 dias após o início dos trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Política.
João Roma, do PRB da Bahia, lembra em plenário sua trajetória política, a forte influência do seu avô João Roma, assim como o seu engajamento na militância política, como presidente do PFL Jovem em Pernambuco e também na chefia de gabinete da Prefeitura da Bahia.
Para João Roma, o diálogo é a essência da democracia. Ele destaca que o papel do parlamentar é o de estar cada vez mais sintonizado com as ruas das cidades, dos estados e do Brasil.
É desta forma que nós precisamos sim fortalecer aqui a palavra de cada um, o nosso convívio harmônico e civilizado, a democracia participativa, o fortalecimento institucional, a segurança jurídica no nosso Brasil, pois é disso que depende a geração de emprego, o extermínio da miséria do nosso Brasil, porque nós precisamos sim dar um passo adiante. Faço muito gosto que o governo Jair Bolsonaro consiga entregar essas respostas à população brasileira, mas temos que avançar cada vez mais no diálogo. O diálogo é a palavra-chave dessa casa, o diálogo é a essência da nossa existência aqui como representantes e como os defensores da democracia e do povo brasileiro.
Líder do Partido Novo, Marcel Van Hatten, agradece os quase 350 mil eleitores do Rio Grande do Sul que deram a ele a oportunidade de exercer um mandato de deputado federal. Ele declara que defenderá princípios e valores que deram certo em todo o mundo e que precisam ser aplicados no Brasil.
Segundo o deputado, a grande renovação na casa traz junto a responsabilidade de novas práticas e projetos. Marcel Van Hatten informa que o Partido Novo já apresentou diversas propostas, entre elas a que extingue o fundo eleitoral. Segundo ele, o sistema exclusivo de financiamento público e de pessoa física provocou distorções no último pleito.
Luísa Canziani, do PTB de Santa Catarina, ressalta que é entre os 513 deputados e deputadas a parlamentar mais nova da atual legislatura, com 22 anos de idade. Ela também considera positiva a renovação ocorrida na Câmara, que conta com 47% de novos representantes.
Luísa Canziani diz que chega a casa sabendo da responsabilidade que tem e que fará de tudo para beneficiar a população que, em seu entendimento, está cansada de falsas promessas. A parlamentar afirma ainda que chegou a hora de o Brasil deixar de ser o país do futuro para se tornar o país da pesquisa e da inovação.
Líder do Podemos na Câmara, José Nelto de Goiás, comunica que o combate à corrupção, à criminalidade e à desigualdade social serão as pautas pelas quais o partido irá lutar no Congresso.
Outro ponto definido pelo Podemos, segundo José Nelto, é o combate aos privilégios. De acordo com o deputado, o partido irá defender amanhã, durante a reunião de líderes, a proposta de emenda à Constituição que trata do fim do foro privilegiado. Para ele, é preciso mostrar que todos são iguais perante a lei.
Márcio Gerri, do PCdoB, destaca sua passagem pelo governo do Maranhão como secretário de Comunicação e Assuntos Políticos. Segundo ele, as realizações da atual gestão maranhense devem ser copiadas por outras unidades da federação como exemplo de boa governança e fortalecimento democrático.
Márcio Gerri também destaca sua trajetória na vida pública, em especial as 3 décadas em que milita em movimentos sociais. De acordo com o deputado, a democracia brasileira tem sido desrespeitada e é preciso mais do que nunca lutar pelo cumprimento da Constituição Federal.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, argumenta que o ex-presidente Lula é um preso político que está com seus direitos constantemente negados. De acordo com o parlamentar, a negativa da justiça sobre a ida de Lula ao enterro do irmão é mais uma ação ilegal e inconstitucional contra o petista.
Valmir Assunção também critica o chamado projeto de lei anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na opinião do congressista, o trecho da proposta que torna legal a prisão após julgamento em segunda instância evidencia que, pelo menos atualmente, a prisão de Lula é ilegal.
Fake News. No Facebook, você pode classificar o conteúdo suspeito como falso. Basta clicar nos 3 pontinhos do canto direito da publicação. As agências de checagem de fatos são especializadas em confirmar ou desmentir discursos e vídeos. As correntes de WhatsApp também possuem formulários de denúncia. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte.
Segurança Pública.
A Frente Parlamentar da Segurança Pública irá discutir amanhã alterações no Código Penal. Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, entende que é preciso discutir políticas públicas que garantam profundas mudanças para combater a violência.
A principal mudança no entendimento de Gervásio Maia é a inclusão de jovens no mercado de trabalho e ampliação das escolas em tempo integral. A seu ver, trabalho e educação são importantes mecanismos para reduzir a desigualdade social.
Paulo Ganimi, do Novo, afirma que está honrado em representar o Estado do Rio de Janeiro. O parlamentar promete lutar pela melhoria na segurança pública e pelo combate à violência, com total apoio às pautas do Ministério da Justiça.
Paulo Ganimi também diz que pretende ajudar a desenvolver o ambiente econômico nacional com medidas que promovam a desburocratização, o barateamento do crédito, o ajuste fiscal e outras ações que, de acordo com o congressista, atrapalham o cidadão brasileiro. Para ele, o Estado precisa deixar o trabalhador trabalhar e o empreendedor empreender.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, demonstra preocupação com os prazos para apresentação de emendas a alguns projetos que já estão em tramitação na Câmara, como o que prevê revisão do Código Florestal.
Celso Maldaner também destaca a realização da 21ª edição do Itaipu Rural Show em Pinhalzinho. De acordo com o parlamentar, o evento, que reuniu cerca de 60 mil agricultores familiares dos estados do Sul, é um importante momento para a troca de experiências e apresentação de inovações tecnológicas em agricultura familiar.
Meio Ambiente.
O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais, motivou a apresentação de diversas propostas à Câmara dos Deputados no início do ano legislativo.
Além do pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, foram apresentados 8 projetos de lei e 5 requerimentos relacionados ao desastre de Brumadinho, que já causou, até agora, a morte de 134 pessoas e deixou outras 199 desaparecidas. Murilo Souza tem mais detalhes.
Todos os 8 projetos de lei apresentados propõem mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens. As principais alterações sugeridas pretendem aprimorar as regras gerais obrigatórias para a construção e desativação de barragens de rejeitos de mineração. Um dos projetos foi proposto pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. O deputado lembra que, assim como Minas Gerais, o Pará também abriga diversas reservas minerais, cuja exploração envolve a construção de barragens para conter os rejeitos da atividade. Celso Sabino explica as mudanças que pretende com o projeto.
Apresentamos o projeto visando adequar a Lei Nacional de Segurança de Barragens à realidade que nós presenciamos e numa tentativa de evitar que problemas como esses voltem a ocorrer, principalmente causando tantas mortes e tantos óbitos. O nosso projeto prevê a inclusão nas exigências para a liberação de uma barragem, que sejam realizadas audiências públicas no local onde será implantada a barragem. Que as atas dessas audiências sejam anexadas ao processo que vai liberar essas barragens. E incluir no texto de preocupações das análises, não só o meio ambiente lato sensu, mas ser específico, levar em consideração as populações, as pessoas.
Outro projeto apresentado com o objetivo de evitar o rompimento de barragens de rejeitos de minérios foi proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O texto proíbe a utilização do método de alteamento a montante na construção de barragens, exatamente o método usado em Brumadinho, que é considerado o menos seguro. Nesse método, a barragem vai sendo formada em cima do próprio rejeito. Deputada de primeiro mandato e a mais votada do país, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, apresentou um requerimento para instalar uma comissão parlamentar de inquérito sobre Brumadinho. Segundo ela, a CPI vai apurar as causas e punir os culpados pela catástrofe. Nesta sexta-feira, uma comissão externa formada por 15 deputados realizará a primeira visita oficial a Brumadinho. O colegiado foi proposto pelos deputados mineiros Nilton Cardoso Júnior, do PMDB, e Zé Silva, do Solidariedade, e conta com colaborações técnicas das Agências Nacionais de Águas, de Mineração e do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defende a criação urgente de uma CPI mista para investigar as causas e buscar os responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale, na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. O parlamentar analisa que uma CPI mista, com deputados e senadores, terá mais força política para enfrentar o lobby da Vale.
Rogério Correia lamenta que, mais uma vez, o estado de Minas Gerais tenha sido atingido por uma tragédia como esta, e enfatiza que a barragem já deveria ter sido desativada. O parlamentar ressalta ainda que o crime ambiental não para aí, já que os rejeitos podem atingir o Rio São Francisco.
Economia.
Eduardo Braide, do PMN, agradece os mais de 189 mil maranhenses que o elegeram para exercer seu primeiro mandato de deputado federal. O parlamentar afirma que chega ao Congresso com o sentimento de que é preciso debater e aperfeiçoar temas importantes.
Segundo Eduardo Braide, os interesses da população devem estar acima de qualquer posição partidária. Por isso, defende a aprovação urgente da reforma tributária como um mecanismo de geração de emprego e de correção da injustiça social no país.
Pela primeira vez na Câmara Federal, Charles Fernandes, do PSD da Bahia, enfatiza que os olhos da sociedade estão voltados para o parlamento, que, na sua visão, tem o desafio de debater os assuntos que mais afligem os brasileiros.
No entendimento de Charles Fernandes, o povo brasileiro não quer mais acompanhar discussões entre PSL, PT e outros partidos. O povo espera, nas suas palavras, que os parlamentares se unam para tirar o Brasil das dificuldades e da crise.
Previdência.
Representando o estado do Amazonas, José Ricardo do PT assume o primeiro mandato na Câmara. O parlamentar ressalta que exerceu 2 mandatos de vereador e outros 2 de deputado estadual, além de ter sido o deputado federal mais votado do estado, com mais de 190 mil votos.
José Ricardo afirma que vai trabalhar para garantir os direitos dos trabalhadores e dos indígenas. O deputado diz ser contra as mudanças na Previdência em discussão no Executivo e argumenta que o sistema vai prejudicar os mais pobres, as mulheres e os trabalhadores rurais, mas não vai combater a sonegação fiscal das grandes empresas.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, aponta que o parlamento não pode se abster de enfrentar os desafios para tirar o Brasil da crise, entre eles a reforma da Previdência. Outros assuntos que precisam estar na pauta do parlamento, segundo ele, são a reforma tributária e a revisão do Pacto Federativo.
Marx Beltrão também chama atenção para um outro problema que afeta o desenvolvimento econômico do país, a burocracia. Segundo ele, entre 140 países, o Brasil está na colocação 137 em dificuldade para se abrir no negócio. O parlamentar também sugere abertura de CPI para investigar o afundamento do bairro de Pinheiro, em Maceió, que está afetando a vida de mais de 300 famílias.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, agradece os 465 mil votos que o elegeram deputado federal e defende a aprovação urgente da reforma da Previdência. Ele diz que caso o sistema não mude, os estados continuarão quebrados.
Para Kim Kataguiri, quem fala em combate à miséria é desigualdade, mas não fala em reforma da Previdência não passa de populista. Na avaliação do deputado, não existe maior causador de desigualdade social e de pobreza que o sistema previdenciário em que os pobres financiam os ricos.
Presidência.
Após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir a reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o desafio é garantir em aproximadamente 2 meses os votos necessários para aprovar a proposta. Luiz Gustavo acompanhou o encontro de Maia com Guedes. Acompanhe a notícia.
Segundo Maia, a base de apoio ao governo ainda está em construção e o atraso na formação da maioria ocorreu em razão do Planalto não ter interferido nas eleições do Congresso Nacional.
O nosso problema é garantir em 2 meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o nosso desafio que a gente começa a trabalhar hoje e que a gente espera, com o apoio de prefeitos e governadores e dialogando com todos os partidos, construir uma solução, um texto que atenda a todos os poderes.
Maia reafirmou que o importante para a aprovação da proposta é garantir o diálogo entre todos os partidos, o espaço da oposição e o respeito ao regimento da casa. O presidente destacou ainda que a comunicação com a sociedade sobre a importância da reforma é uma das estratégias para conseguir os votos dos parlamentares. Rodrigo Maia afirmou ainda que não teve acesso ao texto a ser encaminhado pelo governo à Câmara, mas que a equipe econômica está pensando a proposta de forma correta para garantir a retomada do investimento e da geração de empregos e com uma preocupação com os mais pobres.
Vai organizar o sistema previdenciário brasileiro e vai gerar condições para que o Brasil volte a crescer. Eu aposto com vocês, se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. Aposto muito que a reforma da Previdência vai tirar muitos brasileiros do desemprego, do desalento, da pobreza.
O ministro Paulo Guedes explicou que a expectativa da equipe econômica é que a proposta garanta uma economia de R$1 trilhão em 10 anos.
A ideia é que ela chegue pelo menos a R$1 trilhão. O importante é que ela tenha potência fiscal para resolver o problema, a primeira coisa. Segundo, que ela inaugura um período novo para a Previdência, nós vamos ter um novo regime.
Guedes não detalhou a proposta e afirmou que o texto ainda precisa passar pelo aval do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.